Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Agora, bom dia. Só reforçando o que Rick acabou de dizer sobre o Ministério de Nove Marcas, os workshops ocorrerão no período da tarde ano que vem. Então, é algo realmente bem diferente aí. E a turma de editores está muito otimista com o que Deus pode fazer com esse material em termos de revitalização da Igreja de Cristo aqui nesse país também. Então, reforçando o que Rick tem dito, lembrem da gente em oração, lembrem ano que vem da conferência de oração, já estejam orando pela conferência do próximo ano. Antes de entrar na palestra de hoje, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação do que nós vimos ontem. E algumas pessoas acho que talvez tenham ficado meio chateadas comigo pela forma como eu tratei Charles Finney, mas o que eu preciso enfatizar é que nós temos dois modelos de avivamento competindo por lealdade. E nós perdemos o melhor modelo, o modelo realmente bíblico. Não é meu alvo aqui trabalhar a teologia bíblica do avivamento, o que a Bíblia ensina sobre avivamento. Eu vou recomendar uma obra daqui a pouco a respeito disso, mas a extrapolação do movimento de Finney, ou do modelo de Finney, se vê no Brasil hoje. Nós somos hoje minoria, a minoria da minoria, eu arriscaria dizer, do movimento evangélico. E na massa evangélica, à luz da massa evangélica no Brasil, por hora, nosso impacto é quase que mínimo. Eu vou falar um pouco sobre isso na minha palestra hoje. Mas o fato é que nós temos dois modelos. Um modelo, o modelo mais antigo, comum a calvinistas e arminianos, que espera avivamento como um dom da graça. Nós não temos como fabricar avivamento, não temos como manipular as pessoas para entrar num estado emocional susceptível a Deus. Do outro lado, você tem um modelo mais recente, que é o modelo prevalecente no ideário evangélico, em que avivamento é uma ciência, em que você, fazendo algumas coisas corretamente na sua igreja local, você vai provar avivamento. E, mais uma vez, o que a gente vê como resultado disso é a terra queimada, não só em algumas regiões dos Estados Unidos, mas também a terra queimada em algumas igrejas e algumas regiões do nosso país. Ontem eu pedi para vocês me acompanharem a oração, enquanto eu orava pedindo a bênção de Deus aí pela palestra, e hoje eu quero voltar ou reenfatizar esse pedido. Eu julgo que a palestra hoje é até um pouco mais complicada do que a de ontem, e talvez um pouco mais importante do que a de ontem também. Eu quero lidar hoje com o impacto do avivamento na igreja e na cultura. Avivamento não é, ou melhor, a análise de um avivamento não é subjetiva. O avivamento pode ser analisado objetivamente. A gente pode quantificar ou qualificar uma verdadeira obra do Espírito. Nós somos exortados na Bíblia a provarmos os Espíritos para saber se eles vêm de Deus. Nós não somos estimulados na Bíblia a tapar a nossa mente ou a não pensar a respeito do que ocorre ao nosso redor. Então eu quero lidar hoje, eu quero trabalhar hoje com o impacto do avivamento, o que o avivamento gera na cultura e o que nós podemos confiantemente esperar se Deus derramar seu Espírito sobre nós nesses dias. Vamos orar então, me acompanhe em oração, acompanhe-me durante minha palestra em oração, suplicando a graça de Deus, a bênção de Deus para o que vai ser tratado aqui hoje. Senhor Deus, nós nos humilhamos diante da tua face, nós reconhecemos que só tu és santo, só tu és gracioso, só tu és soberano, só tu és cheio de glória. Deus, por outro lado, nós somos só miséria, nós somos só pecado, nós somos só morte e escravidão. Deus, liberta-nos do nosso cativeiro, abre os nossos olhos, quebranta nosso coração. Ó Deus, faz algo novo em nosso meio. Tem piedade de nós, tem piedade dos nossos filhos, daqueles que virão após nós. Ó Deus, aviva teu povo, reaviva-nos, ó Deus, é que te suplicamos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador. Amém. Eu queria começar hoje com uma pergunta. Por que nós precisamos de avivamento? Será que isso de fato é uma necessidade? Eu estava conversando ontem com o irmão Bill Barclay e a gente comentando a respeito do livro de Lloyd Jones, Avivamento. Agora sim, talvez o grande livro em português sobre o tema. Eu recomendaria que você comprasse e devorasse esse livro. não dá nem para explicar o impacto desse livro na minha própria vida e ministério, mas é interessante que o irmão Bill teve que botar uma nota, ele foi constrangido a colocar uma nota, a nota dos editores lá, falando da esperança que ele tinha desse livro em ser um instrumento de avivamento para o país, mas a gente estava comentando do pouco caso que algumas pessoas lidariam com esse livro, justamente por não crer ou não confiar que mais coisas Deus pode fazer pela sua igreja. Então, por que nós precisamos de avivamento hoje? Porque esse tema, me parece, é o tema central da fé cristã hoje. Eu alenquei aqui 8 pontos, e eu vou tocar em alguns aí bem rapidamente para a gente entrar na palestra, no corpo da palestra propriamente dita. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que nós, que nos chamamos igreja evangélica, estamos presenciando a perda do próprio evangelho. Você pega a pregação típica da Universal do Reino de Deus, uma pregação onde não há mais ênfase no pecado, não há mais ênfase na redenção, não há mais ênfase na restauração de todas as coisas, uma pregação focada na fruição imediata, por conta da teologia da prosperidade. A gente pega esse tipo de pregação e quando a gente percebe, a gente vê que esse tipo de pregação acabou entrando no ideário das chamadas igrejas protestantes. Como um amigo meu diz, de uma forma, um humor bem britânico, ele diz que o que nós temos hoje no nosso meio é uma teologia da prosperidade light, mesmo no meio das igrejas históricas. Uma espécie de Laí Ribeiro gospel, ou gospel, como algumas pessoas costumam falar. Oi. Ok. Tá bom, obrigado. Desculpa. Ok, obrigado, Edvânia. Então, o que nós temos aí é uma perda do próprio evangelho da graça em nosso meio. Aquele mínimo irredutível que a gente vê em Marcos capítulo 1, o evangelho consiste da pregação, ou melhor, o evangelho consiste da pregação da fé, do arrependimento e do reino de Deus, simplesmente foi perdido em nosso meio. Quanto mais falar de justificação pela graça, quanto mais falar de regeneração, quanto mais ainda falar de santificação. Então nós somos uma igreja que simplesmente perdeu o evangelho. Nós perdemos as boas novas. Se nós perdemos as boas novas, a gente não consegue ser mais chamada, ou a gente não tem mais o direito de ser chamada de igreja evangélica. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de avivamento, porque nós perdemos a mensagem do evangelho, a mensagem de fé, a mensagem de arrependimento, a mensagem do reino de Deus. Consequentemente, nós também perdemos a mensagem de santificação. Antinominianismo, uma heresia antiga do tempo da reforma, se tornou dominante em nossas igrejas. Haja vista o elevado número de divórcios no nosso meio, haja vista o elevado número de casos de adultério no nosso meio, até mesmo de pastores, haja vista o total pouco caso com a lei de Deus e com as bem-aventuranças em nosso meio. Segundo lugar, por que nós precisamos de avivamento? Ah, desculpa, eu preciso reenfatizar um ponto aqui. É um ponto solene. Paulo diz em Gálatas capítulo 1 que alguém que modifica o evangelho da graça está debaixo de maldição. É o único lugar em toda a Bíblia que é proferido a dupla maldição para aqueles que mudam a palavra do Senhor. Eu não sei se você já pensou nisso, mas se você está debaixo de um ministério, de um homem que não prega a doutrina reformatória da justificação pela graça, recebida pela fé somente, você está debaixo do ministério de homem que foi amaldiçoado pelo próprio Deus. Ok. Segundo ponto. Por que nós precisamos de avivamento? Porque a igreja foi cooptada pela cultura. Eu não vou desenvolver isso. O reverendo Hermes tem, com muita propriedade, ele tocou em vários desses pontos ontem, mas uma tragédia do nosso tempo é que nossa igreja não tem mais a mente de Cristo. Nossa igreja simplesmente ela se rendeu à cultura. E aos piores aspectos da cultura brasileira. A cultura do jeitinho, a cultura messiânica. Por que a gente tem bispos no nosso meio? Por que a gente tem apóstolos no nosso meio? Por causa da nossa cultura ibérica, altamente messiânica, ao qual nós nos rendemos. A cultura mágica. Teologia da prosperidade, a pressuposição que a gente pode ficar rico no abrir e piscar de olhos, a cultura relativista e a cultura materialista que determina até mesmo o que a gente prega em nossos púlpitos. Tá bom agora, Edvânio? Ok? Então tá bom. Ok. Tá joia. Então, nossa igreja, na medida que ela foi cooptada pela cultura, nós somos lembrados, aliás, quando a gente vê a nossa igreja cooptada pela cultura, de que a gente precisa de avivamento que modifique sobrenaturalmente, miraculosamente, a mentalidade do nosso povo. Então, olha só, ontem eu estava falando sobre Finney, e o cerne da teologia de Finney é a autoconversão. O Espírito Santo, ainda que mencionado nas obras de Finney, não desempenha um papel central na mudança do coração, do caráter e da conduta do pecador. Como é que nós podemos mudar a mentalidade do nosso povo, essa mentalidade mundana, secularizada, relativista, mágica, messiânica? Gente, somente pelo Espírito Santo. Nós somos ferramentas, eu como pregador sou ferramenta, eu não tenho poder de fazer nada. O meu único poder é ser mensageiro, se é que eu posso usar essa expressão. Somente o Espírito pode usar, mudar a mentalidade mundana para a qual a igreja foi cooptada, ou diante da qual a igreja se rendeu. 3. Diminuição de vocações pastorais e missionárias. E, gente, mesmo aqueles que têm ido para o ministério, ou melhor, para o seminário, serem preparados para o ministério, estão muito abaixo do padrão bíblico. Eu estava comentando com um colega que se formou junto comigo lá no Seminário do Sul, há alguns anos atrás, 95, e nós estávamos lembrando que, na nossa época, o seminário tinha quase 1.000 alunos. Hoje, quando eu saí do seminário, a turma da noite do primeiro ano tinha 30 alunos, a turma da manhã, 11 alunos. A minha turma da manhã, estava lembrando com esse colega, tinha quase 150 alunos. Eu conversando com outros colegas aqui que têm responsabilidade em seminários em outros pontos do Brasil, a mesma crise. Na década de 90, começo da década de 90, a grande expectativa é que a igreja brasileira viria a ser um celeiro de missionários para todo canto do mundo. Hoje, nós estamos vivendo uma crise vocacional. Uma crise vocacional. E pior, o pessoal mais novo aí me entenda. Eu não vou usar a palavra garoto aqui no sentido pejorativo. Eu quero usar essa palavra para ressaltar um ponto para o pessoal mais experiente aqui, o pessoal com mais idade aqui. Mas garotos estão entrando no seminário sem nunca ter lido a Bíblia toda, sem nem saber orar, tendo a visão de santificação completamente moralista. E esses garotos estão se formando com 21, 22 anos, sem nenhuma experiência de vida, sem nenhuma outra profissão que não o ministério então é tornado profissão, para pastorear a igreja. Você não pode esperar nada que não o desastre daqui a 5, 10, 15 anos, o que se refere à igreja brasileira. Quer dizer, como diz um amigo meu, de forma meio amarga, nós chegamos ao fundo do poço, até mesmo como igreja, e a gente continua cavando também. Quarto ponto, a prevalência do liberalismo teológico nas principais escolas teológicas do país. E aqui, para mim, é um ponto escandaloso. Até onde eu tenho visto, nas principais escolas denominacionais, seja presbiterianas, seja batistas, seja até mesmo de igrejas carismáticas ou pentecostais, a grande maioria dos quadros do corpo docente é composta de professores liberais. O percentual é quase que 9 professores liberais para um único professor conservador. Isso alimenta o desastre que se avizinha, que se aproxima da própria igreja evangélica brasileira. Eu simplesmente cansei do modelo de formação ministerial que nós temos no Brasil. Se tornou simplesmente um beco sem saída. Eu dava aula para garotos de 21, 22 anos, alguns deles que nunca leram a Bíblia, e ficavam chateados quando eles eram confrontados com o fato de que eles iriam para o ministério sem nunca ter lido a Bíblia toda, de capa a capa, nem uma única vez. E eu tinha alunos ali no seminário que com 19, 20, 21 anos, recebendo conteúdo de outros professores, sem nunca ter lido teólogos alemães, ido lá direto à fonte, eles simplesmente estavam rompendo com doutrinas básicas como nascimento virginal, ressurreição de Cristo, inerrância das Sagradas Escrituras, e se arrogando justamente por conta desse rompimento, rindo e debochando os alunos chamados confessionais, como se fosse muita vantagem eles terem rompido com a fé cristã. Sendo muito severo aqui, tendo um olhar muito crítico para um período da minha vida aí de docência acadêmica, eu arriscaria dizer que menos de 15% dos alunos que se formam em nosso seminário são de fato convertidos. E a maior parte deles irão para a igreja para ministrar. E muitos deles, levando para dentro da igreja a agenda liberal, ou agenda neoliberal, que é simplesmente parasitária, perniciosa, que vai matar a igreja por dentro. Gente, o negócio é tão sério aqui, que eu vejo igrejas pentecostais montando seminários, buscando reconhecimento do MEC, eles precisam de professores. Eles vão recorrer a que tipo de professor? Geralmente professores liberais. E eles vão trazer professores liberais para dentro dos seus próprios seminários. Então, o que você tem aqui é um processo de autofagia. A igreja manda o seminarista para o seminário, o futuro pastor para o seminário, a fé dele é pervertida e destruída no seminário, e ele vai voltar para a igreja para, num prazo de 10, 15 anos, ele simplesmente destruir aquela igreja. Agora, uma pergunta que precisa ser feita é: onde estão os pastores desses rapazes que foram enviados para o seminário? Uma crise de vários deles é que os pastores passavam 6 meses, 1 ano, às vezes sem nem conversar com eles sobre o que se passava dentro do seminário, sem oferecer uma literatura, sem dar um livro, sem cobrar o que estava sendo ensinado dentro de sala de aula. Porque, em última instância, o que forma um pastor não é o seminário. O seminário simplesmente, grosso modo, dá instrumental. Não se iluda, o que forma pastor é um outro pastor. É um pastor, um ancião, pegar um desses futuros pastores e visitar com ele, pregar, avaliar o sermão dele, dar boa literatura para ele, cobrar a leitura dessa literatura, ensinar essa pessoa a orar, botar ele para decorar os salmos, ensinar ele a jejuar e por aí vai. O fato é que grande parte das nossas instituições acadêmicas, então, é dominada pelo liberalismo teológico, e o que o liberalismo fez na Europa e no norte da América, não se enganem, já começa a fazer aqui nos grandes centros urbanos do nosso país. Quinto ponto, por que a gente precisa de avivamento? Pela fragmentação pecaminosa da igreja evangélica no Brasil. Alguém começou a contar as denominações que nós temos aí no Brasil até o ano de 2000, e ele parou em 130 denominações. Isso sem contar a miríade de grupos menores, às vezes uma única igreja com aquele nome mais fantástico possível, né? A Igreja Cuspe de Jesus e por aí vai, que se identifica como denominação e como todo o reino de Deus na Terra. Para você ter um parâmetro aí de comparação, na década de 50, no município, no estado do Rio de Janeiro, você tinha 35 denominações evangélicas ou protestantes. Hoje você tem pelo menos 6 mil grupos chamados evangélicos no Rio de Janeiro. A coisa se processa da seguinte forma: igreja, botequim, igreja. Igreja, casa, casa, igreja. Igreja, igreja. Casa, igreja. Você anda por algumas ruas do Rio de Janeiro, alguns bairros do Rio de Janeiro, você consegue encontrar igreja colada lado a lado. Às vezes, igrejas uma de frente para outra. Isso é pecaminoso. O cisma é um pecado contra o corpo de Cristo. A arrogância de que minha igreja particular, a minha denominação particular, é todo o reino de Deus, é pecado contra Cristo. Por isso, nós precisamos de avivamento também em nosso país. Agora, algumas questões um pouco mais polêmicas. Eu não falo agora como profeta, eu falo como alguém que gosta de história, alguém que conhece um pouquinho de história do século XX, dos embates ideológicos do século XX. Mas nós precisamos de avivamento, porque nós agora presenciamos o surgimento de uma cultura completamente anticristã, abertamente anticristã, onde o Estado exige legislar moral, até mesmo sobre a igreja, por conta do ressurgimento do chamado marxismo cultural. Isso não tem nada a ver, a priori, com o PT, é alguma coisa muito mais antiga. Marxismo cultural não tem a ver com o stalinismo, mas, por outro lado, o que Stalin não conseguiu com o marxismo revolucionário, Antônio Gramsci consegue ver hoje o triunfo do marxismo, na medida que as elites pensantes do Brasil são cooptadas por essa ideologia, que é uma perversão do cristianismo, que é uma heresia cristã. Como Alain Besançon, nos seus livros, diz, o marxismo é a única ideologia que consegue perverter uma virtude. Leia lá, então, Infelicidade do Século, vai ajudar um pouquinho a você a entender o marxismo, o lugar do marxismo nos embates ideológicos do século XX. O fato é que o marxismo, ainda que prometa um outro mundo possível, a única coisa que o marxismo pode oferecer para a gente é ditadura e é morticínio em massa. Nenhuma ideologia matou mais do que o marxismo no século XX. Alguns contam aí pelo menos 100 milhões de pessoas mortas no século XX por conta do marxismo. Ele gerou os piores ditadores possíveis. Gente que rivaliza pau a pau com Adolf Hitler, que também não era nenhum santo, muito pelo contrário. Gente como Pol Pot, Mao Tse Tung, próprio Josef Stalin, gente completamente endemonizada, gente que matava pelo simples prazer de matar. E não se iludam, o marxismo continua vivo, ativo na academia brasileira, nas grandes universidades, nos meios de comunicação brasileiros, e quer queira, quer não, tanto o nazismo como o marxismo, que são irmãos quase que gêmeos, eu não vou citar o palavrão aqui, a palavra técnica que usaram para descrever gêmeos heterigotos, eu não me lembro agora quem... Como é que é? Exatamente, isso aí. São... Ok, mas a ideia aqui é que marxismo e nazismo são socialismos, tá bom? Nazismo não é extrema direita. Direita não tem extrema. Deixa isso, uma hora, Deus dá graça, a gente desenvolve isso. Mas nazismo é socialismo também. É um socialismo de raça, enquanto marxismo é socialismo de classe. Ambos são gêmeos, palavra lá que o irmão lembrou, não vou arriscar, que senão vou quebrar a língua, mas são faces diferentes da mesma moeda satânica. Ambos são inimigos implacáveis do cristianismo. Acho que o nosso pior pavor é lutar contra a ditadura. Mas o marxismo está aí. Se você tem dúvidas, abra lá os jornais principais da nossa nação, vão procurar o que Eli Kamel e Reinaldo Azevedo têm falado sobre a penetração do marxismo nas escolas públicas, em livros de educação física, em livros de história e de geografia. E aí você vai começar a perceber o que eu estou querendo dizer. É um movimento de mais de 20 anos, é o triunfo dos que foram derrotados. Isso é impressionante. Por conta do marxismo, então, sétimo ponto, a gente tem aí gasto público incontrolável, aparelhamento de estatais e órgãos públicos, corrupção desenfreada, sistemática desmoralização dos poderes e instituições em nossa nação. Recentemente, saiu uma pesquisa falando, a maior parte dos leitores de um grande jornal do país, falando da irrelevância do Senado, que o Senado deveria acabar. Gente, não é o Senado que tem que acabar, o que tem que mudar é quem está dentro do Senado. Quem apoia a mudança do Senado, apoia a mudança de um regime bicameral, está pavimentando o caminho para uma ditadura. Ok? Tá bom. Ponto 8. E aqui eu encerro essa parte introdutória. O que a gente vê, então, olhando agora o panorama da América Latina, é um tempo de tribulação, um tempo inquietante de turbulência política e também religiosa. Como eu disse há pouco, eu não estou falando como profeta, eu espero estar errado, eu torço para estar errado, mas conhecendo os embates políticos do século XX, conhecendo como o nazismo tão rapidamente cooptou a Alemanha na década de 30, como a República de Weimar, uma república aparentemente democrática, foi simplesmente sucateada e suplantada pelo nazismo, como o marxismo tomou poder com tanta rapidez na própria União Soviética, em Cuba, em outros países do leste europeu, da Ásia, a gente tem que ficar assustado. Humanamente falando, somente um avivamento, somente um derramamento do Espírito Santo pode mudar a face da igreja, tornar a igreja evangélica, evangélica de fato, a igreja da boa notícia, a igreja da boa nova, e livrar o nosso país da sombra tenebrosa da ditadura do pensamento único marxista. Por tudo isso, então, avivamento tem que ser encarado como algo objetivo. O impacto do avivamento na igreja e na cultura, ele é mensurável. As pessoas têm como analisar ou perceber se Deus, de fato, está derramando avivamento sobre uma comunidade, sobre um estado, sobre uma nação, sobre uma determinada igreja local. Então, o que eu quero oferecer para os irmãos hoje de manhã, e eu julgo que a palestra hoje é tão ou mais importante do que a de ontem, esses subsídios para vocês não só julgarem os espíritos, testarem os espíritos, mas ansiarem para uma obra de Deus que mude a face da igreja e mude a face da nossa nação também. O que avivamento produz, então? Em primeiro lugar, avivamento produz em toda a igreja o que eu chamaria de uma profunda reforma espiritual. Alguns irmãos meus têm medo de avivamento porque ocorre no avivamento alguns fenômenos estranhos, diferentes, que nos espantam. Então, quando eu começo a ler John Wesley, eu me lembro do susto que ele tomou enquanto ele estava pregando em praça pública ou, às vezes, em cima de um estrado, um palanque, e, de repente, pessoas caíam na frente dele. Notem, não caíam para trás. A semelhança de Ezequiel, no capítulo 1, e a semelhança de João, em Apocalipse 1, eles literalmente caíam para frente, tremendo, gritando, morrendo de medo de serem tragados pelo inferno, entendendo que Deus seria totalmente glorioso, e a justiça de Deus seria totalmente glorificada se eles fossem lançados no mais profundo abismo, porque eles eram merecedores do inferno. Avivamento tem esse aspecto que não é computável. Você vê isso no livro de Atos. Fenômenos estranhos ali, fenômenos diferentes, que vão além da nossa teologia, que a gente tem que se quedar em silêncio. Agora, como julgar se determinado sinal procede de Deus ou é caricatura maligna? Ontem eu citei Jonathan Edwards como o primeiro psicólogo da religião. Edwards é brilhante. Algumas pessoas já têm sugerido que Edwards seja o maior teólogo que a igreja já produziu. E eu tenho lá minhas razões para crer que isso é verdade. Edwards pregou um sermão na Universidade de Yale chamado As Marcas Distintivas de uma Obra do Espírito de Deus. A editora Vida Nova publicou esse livreto, um livreto pequenininho, é um dos meus livros de cabeceira. Nesse sermão, pregado ali pelos notáveis da Universidade de Yale, ele tentou mostrar o que são os sinais que não procedem de Deus do avivamento e quais são os sinais que mostram que aquilo ali é um verdadeiro avivamento, aquilo é uma verdadeira obra de Deus. Eu queria dar só o esboço desse sermão para vocês. Esse sermão é baseado na primeira epístola de João, capítulo 1, versos 4 até verso 21. Você pode abrir a sua Bíblia aí e talvez fazer algumas marcações para lembrar dessa estrutura, uma estrutura bem simples do sermão de Jonathan Edwards. Ele desenvolve esses pontos, né? A segunda parte do sermão dele é desenvolvimento desses pontos aí. Como então nós podemos saber que esses sinais que ocorrem na igreja são sinais que procedem de Deus? São sinais que marcam o verdadeiro avivamento. Então ele sugere 5 sinais. O primeiro sinal você encontra dos versos 1 ao verso 3. Esse primeiro sinal é amor por Jesus, Filho de Deus e Salvador dos homens. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, segundo Edwards, e me parece que Edwards está absolutamente correto aqui, há um renovado amor por Jesus Cristo, uma renovada devoção por Jesus Cristo, de tal forma que a gente vai confiar que Jesus é o Deus encarnado, ele é o Verbo de Deus, e ele se encarnou para morrer por pecadores. Ele veio para dar sua vida por pecadores. E eu sou agora constrangido a viver como Cristo. Você vê aí que quem nega isso é do anticristo. Então, diante do que ocorre na igreja hoje, em que nós temos uma miríade de cristos, a gente tem que perguntar, será que o que ocorre em nosso meio de fato é avivamento? Essa é a primeira marca. Uma obra de Deus, ela é caracterizada por uma renovada confiança em Jesus como Deus encarnado, Jesus como Verbo de Deus e Jesus como aquele que é levantado como sacrifício por pecadores. Nós passamos a confiar somente em Jesus. Ele passa a ser, de fato, autor e consumador da nossa fé. Ele passa a ser, como diz o hino de Augusto Stoplad, a nossa rocha eterna, nossa única confiança que nós entraremos, pela qual nós entraremos no reino dos céus. A segunda marca, verso 4, é que um verdadeiro avivamento, ele é caracterizado como uma ação contra o reino de Satanás e contra o próprio pecado. Como eu mencionei ontem, arrependimento, confissão de pecados, quebrantamento, não só é o prenúncio do avivamento, como marca de um verdadeiro avivamento. Então, o segundo ponto aqui de Jonathan Edwards, no sermão de Jonathan Edwards, é que quando Deus derrama seu Espírito sobre a comunidade, uma segunda reforma espiritual que ocorre é que os crentes vão passar a odiar o diabo com toda a sua força, os crentes vão passar a odiar o pecado da cultura, o pecado dentro de si mesmos com toda a sua força. Colocando de outra forma, uma igreja que perdeu a percepção da ação satânica, uma igreja que perdeu a percepção da obra do pecado em seu próprio coração, em seu próprio meio, essa igreja não é uma igreja que provou avivamento ainda. Muito pelo contrário, como nós oramos ontem em Apocalipse, é uma igreja a qual Cristo está às portas batendo. Então a segunda marca de uma verdadeira obra do Espírito é que a igreja passa a ser marcada por um confronto com Satanás e um confronto com o seu próprio pecado, com o pecado que reside dentro de nós. Terceiro ponto, versos 5 e 6. Uma igreja avivada é uma igreja marcada por uma profunda consideração pela Sagrada Escritura. Eu mencionei há pouco que eu me pegava dando aula para alunos e debatendo com alunos que nunca tinham lido a Bíblia toda e que iam ministrar e ser pastores. Como a gente pode dizer que esses futuros ministros são parte ou são oriundos de uma igreja provando avivamento? Isso é loucura. Uma igreja que não escuta a palavra de Deus, uma igreja que não se inclina para ouvir a voz de Deus, a palavra dele, essa não é uma igreja avivada. Há alguns anos atrás, a Sociedade Bíblica soltou uma pesquisa, eu mandei e-mail para eles tentando saber como é que eles chegaram a esse dado, mas Duvido que o dado ali esteja errado, mas eles estavam promovendo a Bíblia em CD-ROM, para as pessoas escutarem a Bíblia. Então eles colocaram lá, em meados da década de 90, 96, 97, que já naquela época, se não me falha a memória, e minha memória está falhando, então vou pegar leve aqui, por misericórdia de alguns, já naquela época, 40% do povo evangélico nunca tinha lido o Antigo Testamento todo. Que avivamento é esse? Por outro lado, uma verdadeira obra do Espírito vai levar pessoas a devorar o texto sagrado, porque eles sabem que a voz de Deus é escutada só no texto sagrado. Eles vão gastar dia e noite lendo o texto bíblico. Eu me lembro de uma passagem das obras de Edwards. Ele tinha a prática de orar andando a cavalo. Então ele andava, subia seu cavalo e ele fazia suas meditações andando ali a cavalo, uma hora diária andando a cavalo. E ele fala que algumas vezes ele passava por alguns membros da igreja dele, encostados no arado, lendo o Novo Testamento grego, para conferir que se o que Edwards pregou no púlpito era de fato bíblico, conferia com o texto sagrado. Isso é sinal de uma verdadeira obra do Espírito. Leiam a Confissão de Fé Fluminense, que foi produzida por um alfaiate, um marceneiro e um outro homem humilde. Citação de latim, citação dos pais da igreja. Isso é marca de um verdadeiro avivamento, paixão pela palavra, amor pelo texto bíblico. Julgar tudo à luz do texto sagrado. Quarto sinal dessa reforma espiritual. Verso 6. Uma verdadeira obra do Espírito gera discernimento na igreja. Uma verdadeira obra do Espírito leva a igreja a ter a capacidade de discernir a obra do Espírito, grafado com E maiúsculo, das caricaturas que os espíritos satânicos costumam fazer na igreja. E Edwards lembra que a obra do diabo é uma obra de imitação, imitação para pior. Como alguém já disse, o diabo é um macaco de imitação divino. O que o diabo quer fazer é parodiar a obra satânica. Então, quando o Espírito vem com poder sobre a igreja, essa igreja passa a ter a capacidade de discernir o que procede de Deus e o que procede de Satanás. Quinto e último ponto para encerrar essa sessão. Quando o Espírito é derramado sobre a igreja com poder, a partir dos versos 7 até 21, é gerada na igreja um espírito de paixão inquebrantável por Deus. E um espírito de amor, de paixão, de amor sacrificial pelos próprios irmãos. E aí sim você vê a obra, uma verdadeira obra do Espírito. Onde você vê então esse amor renovado por Deus, essa paixão por Deus. Um espírito de amor sacrificial pelos irmãos. Um espírito de incluir os irmãos, de caminhar com esses irmãos e ter prazer em andar com esses irmãos. Aí você tem um sinal seguro de que o Espírito Santo de Deus está operando com poder naquela comunidade. Meus irmãos, então aqui vocês têm um quadro completo para toda a igreja de que é uma verdadeira renovação espiritual, de que é uma verdadeira obra do Espírito. Ainda que ocorram sinais extraordinários, ainda que ocorram eventos extraordinários do avivamento, o que fica é esse núcleo que a gente está vendo aqui em 1 João capítulo 4 e que Edwards expôs com tanta propriedade. Em outras palavras, um avivamento verdadeiro opera uma mudança interna, profunda em nossos corações. Avivamento verdadeiro, a semelhança da regeneração, não opera uma mudança da personalidade. A personalidade com a qual fomos criados, ela é santificada. O que avivamento verdadeiro produz é uma mudança profunda de caráter. O nosso caráter é completamente modificado. Antes, nós nos quedávamos diante das obras da carne. Nós éramos viciados às obras da carne. Agora, nós temos paixão pelo fruto do Espírito. Nós vivemos agora na senda do Espírito. Nós somos moldados pelas bem-aventuranças. Nós encontramos liberdade seguindo os 10 mandamentos, seguindo o decálogo. Ok. Então, agora vocês têm subsídios nessa primeira parte para analisar se uma verdadeira obra, se uma obra que ocorre na sua igreja é uma obra que procede do Espírito ou não. Isso é para ser usado como um critério para toda a igreja. E aqui, como eu estou colocando, não é um critério subjetivo, é um critério objetivo. A partir desses sinais bíblicos, a gente pode analisar se o que ocorre em nosso meio é uma obra do Espírito ou não. Segundo ponto, quando o Espírito vem com poder sobre a comunidade, o que nós temos é uma reforma teológica. E para mim, é muito legal ler a história da igreja, ler a história do pensamento cristão e descobrir que os grandes teólogos da igreja são oriundos de avivamento. Quando Deus derrama seu espírito para a igreja, são levantados os grandes pensadores, aqueles homens que vão conseguir pensar com muita beleza, com muita profundidade, a verdade do evangelho. E aqui eu quero usar John Wesley como modelo. Eu sei que alguns irmãos talvez tenham ficado desconfortáveis com a minha descrição de Charles Finney ontem, e não os culpo, mas o que eu preciso lembrar aqui é que história não é objeto de fé. O evangelho é objeto de fé. História é fato, e fato é interpretado. Então, se o irmão não concorda comigo, apresente outros fatos que mostrem um outro lado de Finney. Fato é que, lendo as obras primárias de Finney, estudando o que ocorreu por onde Finney passou na Nova Inglaterra, mais uma vez o que ficou um distrito queimado. Só que, preste atenção agora, a teologia de Finney não é a mesma teologia de John Wesley. John Wesley era, de fato, arminiano. Ou, se você preferir, um semi-agostiniano, um semi-calvinista. Finney era um pelagiano. Por causa da falta de treinamento teológico de Finney, por Finney não conhecer bem a história do pensamento cristão, ele simplesmente, aliás, desculpa, eu até diria, por causa da arrogância dele, isso fica evidente na autobiografia dele, publicada por uma das editoras evangélicas do nosso país, por causa dessas características peculiares desse homem, ele simplesmente reprisou uma velha heresia, uma heresia antiga, sem nem saber o que ele estava fazendo. Só no final da vida dele que acho que a ficha caiu, mas aí já era tarde demais. Então eu quero trazer Wesley aqui, ou melhor, trazer o coração da mensagem de Wesley como um exemplo de uma reforma teológica que ocorre na igreja quando Deus derrama seu espírito sobre ela. John Wesley era brilhante. Como eu mencionei ontem, ele era doutor em filosofia pela Universidade de Oxford. Ele trabalhou como fellow, um cargo meio intraduzível para o Brasil, uma espécie de professor adjunto, alguma coisa assim, na Universidade de Oxford. Ele dominava muito grego, dominava latim, um homem de vasta cultura, e a teologia dele é difícil de ser qualificada. Por quê? Porque a teologia dele era altamente eclética. Ele dependia da piedade sacramental da Igreja Episcopal, ele dependia dos escritos devocionais dos pais gregos, como Éfrem o Sírio, ele dependia do misticismo católico medieval pós-reforma, como Madame de Guyon e o Bispo Fenelon. Ele dependia da teologia prática puritana. Ele era guiado pela ênfase moraviana evangelística. Só que no coração da teologia de John Wesley, ele era reformado. O coração da teologia de John Wesley é a teologia da reforma, a teologia de Calvino, a teologia de Lutero. Então segurem nos seus bancos agora. Deixa eu citar alguns pedaços aqui de sermões de Wesley. Ele nunca escreveu uma obra de teologia, mas ele legou para a gente um volume imenso de sermões e notas bíblicas. Infelizmente, a maior parte deles esgotados, a imprensa metodista, durante um tempo, publicou alguns volumes de sermões de Wesley, mas eles estão esgotados. Eu pincei algumas partes aqui interessantes para a gente pensar sobre a teologia dele. Em primeiro lugar, pensando aí em Wesley como herdeiro da tradição da reforma, Wesley afirmou com muita força a total corrupção da natureza humana, pregando as doutrinas do pecado original e da escravidão da vontade. Agora, acho que deu nó na cabeça de alguns aí, né? A gente está acostumado a escutar Wesley como pregador do livre-arbítrio, alguém que defendeu o livre-arbítrio. Então, escutem o que Wesley diz nos sermões dele. Creio que Adão, antes da queda, possuía tal liberdade de vontade que poderia escolher o bem ou o mal, mas que desde a queda, nenhum filho do homem tem o poder natural para escolher qualquer coisa verdadeiramente boa. Tal é a liberdade da vontade, a liberdade somente para o mal, liberdade para beber iniquidade como água, para vaguear mais e mais longe do Deus vivo e fazer mais a despeito do Espírito da Graça. Além disso, John Wesley afirmou com muita força a ira de Deus sobre o pecado, o amor de Deus pelos pecadores e a morte de Cristo na cruz como o único meio de expiação para o pecado. Ele diz: sempre afirmei claramente a queda total do homem e sua completa incapacidade de fazer qualquer bem por si mesmo. um eco da doutrina reformada ou reformatória da depravação total, doutrina da incapacidade total. Ele continua dizendo que ele afirmou a necessidade absoluta da graça do Espírito para despertar até um bom pensamento ou desejo do coração. O Senhor não considera nenhuma obra e não aceita nada senão que procede de sua graça preveniente, convincente e conversora mediante o amado. O sangue de justiça de Cristo são a única causa meritória de nossa salvação. Wesley também afirmou a conversão do Espírito como uma nova obra, uma nova criação operada pelo Espírito Santo. Wesley afirmou a conversão do coração como uma nova criação operada pelo Espírito Santo. Ele diz: a salvação começa com o que normalmente é designado e de forma muito apropriada, graça preveniente, incluindo o primeiro desejo de agradar a Deus, a primeira aurora de luz concernente à sua vontade e a primeira convicção breve e momentânea de ter pecado contra Ele. Tudo isso implica alguma tendência em relação à vida, algum grau de salvação, o começo da libertação do coração cego e impassível, totalmente insensível em relação a Deus e às coisas dele. Ele também afirmou a doutrina da justificação pela graça. E ele diz: a clara noção bíblica da justificação é o perdão, a remissão dos pecados. É aquele ato de Deus Pai, pelo qual, por causa da propiciação feita pelo sangue do seu Filho, manifesta sua justiça ou misericórdia pela remissão dos pecados anteriormente cometidos. Aquele que é justificado ou perdoado, Deus não imputará pecado para sua condenação. Isso é Lutero. É eco das obras de Lutero, eco de Calvino. Ele não condenará por causa disso, nem neste mundo, nem no vindouro. Seus pecados, todos os seus pecados passados, por pensamentos, palavras e obras, estão cobertos, apagados, não serão lembrados nem mencionados contra ele, como se nunca tivesse existido. Deus não infligirá àquele pecador o que mereceu sofrer, porque o Filho do seu amor já sofreu em seu lugar. E desde o momento em que somos aceitos do amado, reconciliados com Deus pelo seu sangue, ele nos ama, abençoa e guarda para sempre, como se nunca tivéssemos pecado. Wesley também afirmou a doutrina da justificação pela graça, recebida somente pela fé. Ele diz: em que termos, então, é justificado aquele totalmente ímpio e que, até a hora da sua justificação, não trabalha? Em um só, a fé. A fé justificadora implica não apenas numa evidência divina ou na convicção de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mas também numa firme segurança e confiança que Cristo morreu por meus pecados, que me amou e se entregou por mim. A fé é, pois, a condição necessária da justificação. Sim, a única condição necessária dela. Agora escuta bem o que ele vai dizer. No exato momento em que Deus dá a fé, pois essa é dom de Deus, fecha parênteses, é ele dizendo, Deus dá a fé ao ímpio que não trabalha, aquela fé lhe é atribuída como justiça. Ele não possui a mínima justiça antes disso, nem mesmo a justiça negativa ou inocência. A fé lhe é atribuída como justiça no exato momento em que crê, não que Deus, como foi observado antes, pense que ele seja o que realmente não é. Como ele fez Cristo pecado por nós, isto é, tratou-o como pecador, punindo pelos nossos pecados, da mesma forma somos reputados como justos desde o momento em que nele cremos, isto é, ele não nos castiga pelos nossos pecados, mas nos trata como se estivéssemos sem culpa e justos. O que eu preciso pensar aqui é que a crença arminiana típica, isso você vê nos 25 artigos da religião que regula a doutrina na Igreja Metodista, é que tanto a fé como o arrependimento são dons de Deus. São dons da graça de Deus. Nisso, os arminianos, os verdadeiros arminianos, estão em completo acordo com a fé reformada e luterana. E por último, John Wesley fez uma clara distinção entre a justificação pela graça e a santificação. Portanto, a afirmação de Deus sobre Abraão, em Romanos 4, 5, que a fé lhe for imputada para a justiça, claramente mostra que ele não trabalhou, ou em outras palavras, que ele não foi justificado pelas obras, mas somente pela fé. Disso vemos com clareza quão infundada é a opinião de que a santidade ou a santificação precede a nossa justificação. Com isso, Wesley destrói toda a teologia de Charles Finney, porque o pecador, sendo o primeiro convencido do seu pecado e consequente perigo pelo Espírito de Deus, se encontra tremendo perante o terrível tribunal da justiça divina e não tem nada a reivindicar senão sua própria culpa e os méritos de um mediador. Cristo aqui se interpõe. A justiça se satisfaz, o pecado é remido e o perdão se aplica à alma por intermédio de uma fé divina operada pelo Espírito Santo, o qual então começa a grande obra da santificação interior. Assim, Deus justifica o ímpio. Se fosse possível o homem fazer-se santo antes de ser justificado, isso poria inteiramente de lado a sua justificação, visto que ele não poderia, pela própria natureza da coisa, ser justificado se não fosse na mesma hora ímpio, pois Deus justifica o ímpio. Wesley afirmou, então, a total corrupção da natureza humana, inclusive as doutrinas do pecado original e da escravidão da vontade. Wesley afirmou a doutrina da ira de Deus sobre o pecado e o amor de Deus pelos pecadores. Wesley afirmou a morte de Cristo na cruz como único meio de expiação pelo pecado. Wesley afirmou a conversão do coração como uma nova criação operada pelo Espírito Santo. Wesley afirmou a doutrina da justificação pela graça por meio da fé. Ele também afirmou que essa justiça de Deus em Cristo é recebida pela fé somente. A fé também é dom de Deus. E ele fez uma clara distinção entre a justificação e a santificação. Ainda que Wesley tenha se afastado da tradição calvinista e luterana em aspectos importantes, como a doutrina da predestinação, ou da doutrina da eleição soberana, a doutrina da perseverança dos santos, ele mesmo afirmou que a diferença da teologia dele para a teologia de João Calvino era a distância de um fio de cabelo. Essas são as próprias expressões de John Wesley. Ele diz o seguinte, que a teologia dele está afastada de um fio de cabelo, ou está próxima, tão próxima de Calvino, a distância de um fio de cabelo, como ele diz, ao atribuir todo o bem à livre graça de Deus, ao negar o livre arbítrio natural e o poder antecedente à graça, e ao excluir o mérito humano, mesmo para o que ele realizou, o que o pratica pela graça de Deus. É o caso aqui dos nossos irmãos calvinistas perguntarem, ué, onde está o arminianismo de John Wesley? Realmente é complicado aqui, há alguns problemas na teologia de John Wesley. Mas, meus irmãos, no coração da teologia desse homem brilhante, desse cristão, ele é plenamente evangélico, plenamente identificado com a fé reformada. Duas aplicações aqui para os nossos irmãos e pastores aqui, presbíteros, aqueles que têm ministrado na igreja. Primeiro, para os calvinistas. Vocês não podem pregar menos do que esse homem pregou. Nós não podemos pregar menos do que esse homem pregou. O que esse homem pregou é sinal e selo de uma verdadeira obra do Espírito Santo. É sinal e selo de que Deus está derramando seu Espírito sobre uma comunidade, sobre uma igreja. Durante muito tempo eu ouvi a seguinte frase de alunos formados em escolas calvinistas. Bom, no seminário a gente é calvinista, mas na igreja a gente tem que ser como pregador arminiano. Leia-se Pelagiano, modelo de Finney. Então a ideia é que o único modelo evangelístico que a gente tinha era o modelo fineiano. Só que nós temos outros modelos de pregação evangelística. O próprio Wesley é um bom modelo para nós de pregação evangelística. Os puritanos, Whitfield, eles são modelo de pregação evangelística. Como eu mencionei ontem, para esses homens, a pregação evangelística não é determinada pelo método ou pelo resultado. O nosso papel enquanto pregadores não é contar narizes, como aquele grande missionário batista, William Carey Taylor, escreveu em suas obras. Nós somos simplesmente mensageiros, nós somos simplesmente embaixadores, debaixo da obrigação de não mudar uma vírgula da mensagem do nosso real rei. Como pregar evangelisticamente, então? Pregando de forma fiel a mensagem das boas novas. Pregando de forma fiel a boa notícia de que Deus nos aceita no amado. O alvo, então, da pregação evangelística não é gerar um resultado. O alvo da pregação evangelística é colocar o pecador numa encruzilhada, literalmente. É pregar de tal forma que esse homem, essa mulher, em estado de pecado, olhe para dentro de si mesmo e diga, eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus. Só nele eu tenho prazer, só nele eu tenho alegria, só nele eu tenho contentamento, mas só nele eu tenho paz. Só nele eu tenho pleno perdão. Só nele toda a minha miséria, todo o meu pecado é escondido e apagado. Por outro lado, a gente tem que pregar de tal forma que esse homem, que essa mulher, sem Deus e sem Cristo do mundo, não apenas sinta sua necessidade, mas sinta sua própria incapacidade. Eu preciso do Evangelho, mas eu não consigo colocar fé nesse Evangelho. Eu não consigo, por mim mesmo, abandonar o Evangelho. O alvo, então, da verdadeira pregação evangelística, da pregação evangelística que se percebe neotestamentária, apostólica, de fato, é levar o pecador a olhar para dentro de si mesmo e dizer: Deus, faz por mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo. Deus, dá teu Espírito, muda o meu coração, abre minha mente, ilumina minha mente, tira as escamas de pecado dos meus olhos, quebra as bolas de escravidão, quebra o maldito vício ao pecado, a Satanás, ao mundo que me domina. E a graça, a glória do Evangelho é que quando a gente clama assim, quando pessoas na igreja, pecadores clamam assim, Deus já está trabalhando no coração deles. Irmãos calvinistas, pregadores calvinistas, não preguem menos do que John Wesley. Não preguem menos do que John Wesley. E agora, para os meus irmãos que se identificam como arminianos, leiam Wesley. Abandonem Finney. Enfinem a morte na panela. O que nós somos hoje, a exacerbação da metodologia fineiana, nós estamos colhendo os frutos agora, final do século XX, começo do século XXI aqui no Brasil. O modelo simplesmente se esgotou. Corram para Finney. Corram para Wesley. Reaprendam com ele a respeito da depravação total, da incapacidade total que domina os pecadores. Corram para ele para dar toda a glória a Deus, dependendo do Espírito Santo, para abrir o coração de pecadores. Reaprendam com Wesley a pregar a justificação pela graça. Mas também aprendam com Wesley que ninguém pode parar em Wesley. Você precisa de mais. E o que o calvinismo vai oferecer ao reafirmar a liberdade da soberania de Deus, a liberdade da graça, o triunfo da graça, o que o calvinismo vai te dar é aço no seu sangue. A confiança inquebrantável, que mesmo que você pregue para gente coração de pedra, gente cega, o Evangelho vai triunfar. Aplicando as palavras de Atos 17, ainda há muito povo nessa cidade de Deus para ser capturado, para ser trazido pela graça triunfante, pela maravilhosa graça de Cristo para o seu redil. Então, quando o Espírito vem com poder, o que opera-se na igreja é uma reforma teológica profunda. A igreja começa a examinar o que ela creu, o que ela crê, e começa a voltar para o verdadeiro Evangelho, para a verdadeira boa nova, a boa nova do reino, a boa nova da fé, a boa nova do arrependimento, a boa nova que transforma a igreja. Como é que arminianos verdadeiros lidam com os calvinistas? Ou como os calvinistas lidam com os arminianos verdadeiros? Eu vou citar aqui um encontro que Charles Simeon, o grande pregador de Oxford, o pai espiritual de gente como Jay Packer e John Stott, entre outros, ele narrou o encontro que ele teve com esse homem chamado Charles Wesley. Isso aqui ocorreu faltando 6 anos, mais ou menos, para Wesley vir a falecer, encontrar o seu Senhor na glória, receber a sua coroa pelo seu serviço aqui na terra. Ele diz o seguinte, ele relata dessa forma esse encontro: Senhor, sei que o chamam de arminiano, e algumas vezes eu sou chamado de calvinista. Portanto, deveríamos desembainhar as espadas. Porém, antes de se consentir a iniciar o combate, permita-me fazer-lhe algumas perguntas. Diga-me, o senhor se sente uma criatura depravada, tão depravada, que não teria pensado em voltar-se para Deus se ele não tivesse colocado isso em seu coração? Sim, replicou o veterano, sinto-o realmente. E não tem esperança alguma de tornar-se aceitável perante Deus por qualquer coisa que possa fazer por si? Espera na salvação exclusivamente através do sangue da justiça de Cristo? Sim, unicamente por meio de Cristo, respondeu Wesley. Mas, Senhor, supondo-se que foi inicialmente salvo por Cristo, não poderia de alguma outra forma salvar-se depois através de suas próprias obras? Wesley diz: não, mas terei de ser salvo por Cristo do princípio ao fim. Simeon: admitindo, portanto, que foi inicialmente convertido pela graça de Deus, o senhor, de um modo ou de outro, não tem que se manter-se por suas próprias forças? Não, diz Wesley. Nesse caso, pergunta Simeon, então o senhor tem que ser mantido a cada hora e momento por Deus, tal como a criança nos braços da mãe? Sim, inteiramente, diz Wesley. E toda a sua esperança, pergunta Simeon, está firmada na graça e misericórdia de Deus para ser preservada até o seu reino celeste? Sim, não tenho esperança senão nele, disse Wesley. Aí Simeon encerra: então, Senhor, com sua permissão, embainharei novamente minha espada, pois esse é todo o meu calvinismo. Esta é minha eleição, minha justificação pela fé, minha perseverança final. Em suma, é tudo quanto sustento e como sustento. Portanto, se lhe parecer bem, em lugar de buscarmos termos e frases que serviriam de base para a luta entre nós, unamo-nos cordialmente naquelas coisas sobre as quais concordamos. É isso que ocorre quando verdadeiros arminianos, da tradição metodista, eles encontram os verdadeiros calvinistas. O grande desejo de Wesley foi pregar as três grandes doutrinas bíblicas, como ele mesmo diz: pecado original, a justificação pela fé e a consequente santidade. Se nós queremos ser uma igreja avivada de fato, ou se nós buscamos descobrir marcas de uma igreja avivada de fato, a gente vai encontrar essa reforma teológica no coração desse avivamento. Deixa eu correr um pouquinho, já levantar a placa ali, e eu quero destacar agora três benefícios na cultura e na sociedade de um avivamento, de um verdadeiro derramamento do Espírito. Antes, eu preciso fazer um parênteses aqui. Primeira marca, uma reforma espiritual, uma reforma que atinge toda a igreja. Segunda marca, uma reforma teológica que vai atingir principalmente os pastores, os professores de Bíblia na igreja, os presbíteros e os diáconos. Óbvio que os membros da igreja têm que empurrar os pastores para essa reforma teológica. Eles têm que clamar, exigir dos seus pastores que eles preguem Bíblia e nada mais do que Bíblia. No processo, oferecendo bons livros, empurrando os pastores para o gabinete, orando para esses pastores. Mas essa reforma, esse reavivamento, esse despertamento, ele ocorre, ele opera uma mudança externa na própria comunidade cristã. Eu preciso dizer, então, nesse parênteses, o seguinte: eu sou muito crítico de muito do movimento, muito do material de movimento de crescimento de igreja da atualidade. Porque na mesma medida que nossa cultura vai se tornando cada vez mais pagã e abertamente anticristã e completamente beligerante contra a igreja, nós, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se refugiando dentro da igreja. Um dos benefícios do livro de Dever é recuperar a simplicidade da igreja local. Via de regra, quando você pega os novos manuais de crescimento de igreja, eles lidam com a membresia da seguinte forma: você suporta a sua vocação secular, você suporta a sua semana, mas aqui durante a semana, a partir de testes de dons espirituais, você vai ser realizado. Então venha para a igreja, se integra ao ministério da igreja, aqui tem dons para tudo, então você aqui você vai ter prazer, você vai ter alegria de fato, e lá no mundo você suspira, você geme, mas aqui você vai ter alegria, você vai ser um homem com prazer, você vai ter prazer no que você faz, você vai ser uma mulher que vai encontrar prazer no que você faz. Aqui você descobre sua verdadeira vocação. Gente, nada mais católico, nada mais anti-evangélico do que esse tipo de prática que é recorrente em grande parte das ideias de movimento de crescimento da igreja. Eu sou pastor e eu falo como pastor jogando contra o patrimônio. Via de regra, gente, o que acontece é o seguinte: os membros da igreja que se exaurem trabalhando não raro 40 horas semanais durante a semana e gastando 10, 12, 15, 20 horas semanais, 20 horas fim de semana trabalhando dentro da igreja, são muitas vezes usados como mera engrenagem pelos seus pastores. Essas pessoas deixaram de ser gente. Esses cristãos deixaram de ser pessoa. Homens e mulheres com carências, com lutas, com seus demônios internos, com seus pecados internos, gente que precisa ser cuidada, pastoreada. Eles simplesmente são vistos como números, como máquina de manobra ou engrenagens para fazer uma igreja ser grande, poderosa e aparentemente bonita e vistosa para quem está de fora. Mas essas pessoas continuam sem pastor, Essas pessoas são ovelhas, literalmente, sem pastor. Quando, então, a gente estuda avivamento, a gente vê que os homens e mulheres que compõem o povo de Deus, eles têm um papel importante no avivamento. E um papel fora da igreja. Colocando de outro aspecto, então, as únicas pessoas que têm o dever, ou melhor, têm o direito de se realizar dentro da igreja, são aqueles que foram chamados para serem presbíteros e diáconos, para servirem os servos do próprio Deus. E esses presbíteros e diáconos têm que ter como alvo, não apenas a glória de Deus e a pregação do Evangelho, mas aparelhar, empurrar esses homens e mulheres que compõem a igreja de Cristo para serem guerrilheiros do reino durante a semana, para encontrar alegria no lugar comum, para encontrar alegria como mãe ou pai, ou como dona de casa, ou como um pedreiro, ou como um marceneiro, ou como advogado, ou como um médico, ou como um político que luta pela glória de Deus na arena pública, fora da igreja. Então a igreja tem que ser simples, marcada pela pregação da palavra, pela administração correta dos sacramentos, por disciplina e discipulado, e uma igreja simples que empurra os seus membros para glorificar a Deus no mundo. Então, quando um avivamento vem com poder, a cultura é modificada. Gente, nós temos que rasgar nossas vestes, nós temos que nos vestir de saco e cinza, porque nós somos 45 milhões de evangélicos no país, sem impacto político, sem impacto social algum. Como eu disse no começo, nós estamos reprisando, bisando os piores pecados da nossa cultura. Quando o Espírito vem com poder, homens e mulheres se levantam para reformar a sociedade. Três exemplos aqui. Primeiro, o impacto missionário. Quando o Espírito vem com poder, a igreja se torna missionária. Um amigo meu me lembrou ontem, os morávios. Os morávios começaram o avivamento com oração. Eles abriram lá a igrejinha deles, lá em Herrnhut, no interior da Alemanha, e começaram a orar ali 24 horas por dia, os membros da igreja revezando, cada membro da igreja se reunindo uma hora ali na capela, e 24 horas aquela igreja aberta, de repente os moráveis começaram a mandar missionários para todo canto do mundo. Alemães, dinamarqueses se vendendo como escravos para evangelizar os escravos negros aqui nas Antilhas, na América Central. Gente, assumindo para si o próprio espírito sacrificial de Cristo. Como eu mencionei ontem, o avivamento que ocorre na Inglaterra nessa época ocorre principalmente entre os anglicanos, mas ele vai atingir os batistas também, por último, mas atinge os batistas. Um homem chamado John Sutcliffe, ele recebeu uma obra de Jonathan Edwards, atentem para o título, uma humilde tentativa de promover uma clara concordância e união visível do povo de Deus em extraordinária oração pelo reavivamento da religião e o avanço do reino de Cristo da terra. O alvo de Edwards com esse livro era ambicioso. O que ele queria era fazer um apelo para que muitas pessoas, palavra dele, em diferentes partes do mundo, por expressa concordância, para se chegar a uma união visível em extraordinária, fervente e constante oração, por aquelas grandes efusões do Espírito Santo, o qual trará o avanço da igreja e do reino de Cristo. O que ele queria era usar esse livro como uma forma de montar grupos pequenos de oração. Então esse homem, esse pastor batista, John Sutcliffe, pega esse livro, ele fica impactado por esse livro, ele olha o estado da igreja batista na época dele, dominada em grande parte pelo hipercalvinismo, e ele lê essa obra de Edwards, o grande teólogo calvinista aí do século XVIII, um dos maiores teólogos da história, e ele vira para os pastores dele e propõe eles tirarem uma noite de oração por mês para orar para o avivamento. E Deus derramou o Espírito Santo sobre aquele grupo. Um grupo pobre. Aqueles batistas eram gente pobre. E entre aqueles homens tocados para o avivamento estava William Carey. Um homem pobre, autodidata. Aquele homem se torna um dos grandes missionários da história da igreja. Ele dedicou toda a sua vida à missão. Ele morreu no campo, e ele lutou não só como um tradutor de Bíblia, não só como plantador de igreja, não só como doutor em literatura pela Universidade de Calcutá. Esse homem recebeu o doutorado, honoris causa, mas ele também foi reformador social. Quando ele viu Sati, quando a viúva era queimada junto com o defunto, queimada viva, quando ele viu uma mulher sendo queimada, gritando, junto com o defunto, ele lembrou, ele tomou para si a bandeira de lutar para que aquela cerimônia fosse erradicada da Índia. Ele entendia que aquilo era um pecado cultural que não tinha que ser aceito. Esse homem, esse missionário, ele tinha uma visão abrangente do reino. Um dos lemas dele, uma das frases dele, um dos motes dele, é que Deus não quer dedicação, ou melhor, Deus não quer tempo integral. O que Deus exige é dedicação integral. Esse homem era dedicado integralmente a Deus. Então, quando vem o avivamento, você tem um impacto missionário. Homens vão ser levantados dentro da igreja para pregar o evangelho em outras culturas. Aliás, os melhores de nossa igreja serão levantados para pregar o evangelho em outras culturas. Um quarto impacto, o impacto na sociedade. Quando Deus derramou o avivamento sobre a igreja na Inglaterra, no século XVIII, um grupo de leigos, por assim dizer, começou a se reunir e eles montaram um grupo chamado Grupo de Clapham. Haviam banqueiros, deputados, educadores, governadores. A nata inglesa se reuniu nesse grupo. E se reuniu para quê? Agora que a igreja estava reformada, agora que a igreja estava sendo avivada, eles se reuniram para reformar a sociedade. E desse grupo surge um parlamentar, um político chamado William Wilberforce. Infelizmente, o filme sobre a vida dele aparentemente não chegou no Brasil. O título, pelo menos lá fora, é Amazing Grace. É um dos, para mim, um escândalo que ele é um dos grandes reformadores do Ocidente, virtualmente desconhecido pela grande maioria da gente aqui. Esse homem, ele entendeu que a escravidão era uma vileza execrável. Com 26, 27 anos, esse homem que já era político, ele se converteu já político, parlamentar em inglês, ele entendeu que ele tinha que lutar contra esse vício, esse mal da escravidão. E toda a vida política dele foi uma luta constante para que a escravidão fosse abolida em todo o Império Britânico. Poucos dias antes da morte dele, 6 dias antes da morte dele, o parlamento promulgou a libertação dos escravos, não só em todo o Império Britânico, mas já que a Inglaterra era guardiã dos mares, a Inglaterra agora se comprometia a impedir que Portugal e Bélgica também traficassem escravos. Naquele dia, mais de 800 mil escravos foram libertos em todo o Império Britânico. A partir daquele dia, a escravidão teve seus dias contados. Isso é impacto do avivamento. O avivamento verdadeiro muda a cultura, transforma a cultura. Ocorreram outros benefícios, voto feminino, jornada de trabalho mais racional, a ideia de uma jornada de trabalho regulada, como nós temos hoje, é oriunda do avivamento metodista. Então, quando vem o avivamento, não é a igreja que se torna cativa à cultura, a igreja muda a cultura, a igreja sendo sal e luz, ela vai preservar e iluminar a cultura. Um outro aspecto importante, correndo aqui, é o próprio impacto na educação. A escola dominical, como nós temos hoje, ela é fruto do grande avivamento do século XVIII na Inglaterra. Um homem, um jornalista, chamado Robert Hikes, ele tinha o costume de pregar nos presídios na cidade de Gloucester. Então, ele, na medida que caminhava pelas ruas de Gloucester, ele começou a ver a quantidade de crianças abandonadas, roubando, em ócio, vivendo simplesmente à margem da sociedade. Ele começou a entender que se ele não fizesse algo pelas crianças, daqui a 10, 15 anos ele estaria evangelizando essas crianças no presídio. O que ele faz então? Ele começa a montar a escola bíblica dominical, não no formato que a gente tem hoje. Ele contrata 4 senhoras naquela cidade, ele paga do próprio bolso aquelas senhoras, para quê? Para elas ensinarem no domingo de manhã, antes do culto, inglês, matemática, história e catecismo. A escola dominical era uma escola independente da igreja. Em 3 anos, ele já tinha 7 escolas dominicais naquela cidade de Gloucester. Em 10 anos, 15 anos mais ou menos, o índice de criminalidade daquela cidade caiu quase a 0. E esse outro benefício imediato de avivamento, violência sendo minorada, criminalidade sendo minorada, virando quase um 0,1% de estatística. De repente, as escolas dominicais se espalharam por toda a Inglaterra. O fato é que os historiadores têm reputado que a Inglaterra não caiu em algo pior do que a Revolução Francesa por causa desse grande derramamento do Espírito dado sobre essa igreja em meados do século XVIII. Um derramamento do Espírito que operou uma reforma espiritual na igreja, um avivamento que promoveu uma reforma teológica dentro da igreja, um avivamento que produziu um impacto missionário que durou mais de 100 anos, a África, que era virtualmente desconhecia o que era cristianismo, de repente tinha homens como C.T. Studd, Moffat, David Livingstone, homens brilhantes pregando o evangelho, se gastando e morrendo para pregar o evangelho na África, gente indo para a China como Hudson Taylor, raspando a cabeça, vestindo-se como chinês, pintando o rosto para parecer chinês, um jovem brilhante se gastando para pregar o evangelho no interior da China, inaugurando a missão que existe até hoje, a missão para o interior da China, um impacto social, libertação dos escravos, voto feminino, jornada de trabalho racional, um impacto que muda a própria cara do jogo político na nação que é impactada por avivamento. E, por último, um avivamento opera uma mudança educacional. Educação passa a ser valorizada. Não por isso, até por isso, então, uma das marcas da antiga igreja reformada é que ao lado de cada igreja reformada tinha uma escola, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Como eles ouvirão se não conseguem entender? Algumas aplicações para nós terminarmos. Avivamento, então, é Deus renovando sua igreja, toda a igreja. Não há avivamento individual. Eu não posso dizer que eu sou avivado enquanto a grande igreja não é avivada ainda. Nós precisamos suplicar, então, para que Deus derrame seu Espírito sobre toda a igreja. Nós precisamos suplicar, nos unir em fervente oração, para que Deus mude a face da igreja nesse país. A gente tem que agir como guerrilheiros, orando a tempo e fora de tempo, suplicando para que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Que a gente prove o que Erlo Stegan provou entre os Zulus, lá em Kivasambanto, na África do Sul. Certo dia, quando nos ajuntamos para orar, de repente Deus fendeu os céus e desceu. Nós não havíamos pedido orado por aquilo, nem tampouco sabíamos o que esperar. Mas repentinamente veio um som como de vento poderoso. Não sei explicar-lhes bem, só posso fazer uma pálida comparação. É como alguém ir à estação ferroviária e abrir a válvula de um tanque de ar pressurizado, mas ainda não é bem assim. Era como se aquele vento soprasse e soprasse através de nós. O Espírito de Deus desceu e ninguém precisou dizer ao outro que Deus estava no nosso meio. Havia plena consciência da presença de Deus entre nós. Todos sabíamos que Deus estava no nosso meio, sem dizermos uma palavra. Só pude colocar minha mão direita sobre a cabeça, encurvar-me e adorar o Deus do céu. Por 2 dias, era como se o próprio ar estivesse encharcado com a presença de Deus. Só quem experimentou algo assim sabe do que estou falando. As pessoas que chegavam naquela área eram imediatamente convencidas do pecado e levadas ao arrependimento, simplesmente por estarem na presença de Deus. Você já provou algo assim? Eu não. Mas nós temos que buscar, insistir, orar, clamar, não dar descanso a Deus enquanto não derramar isso sobre a igreja. Segundo ponto, segunda aplicação. Orem pelos seus pregadores. Nós vivemos na era da imagem. Como um erudito chamado Jacques Ellul diz, nós vivemos na era da palavra humilhada. Gente, é quase ridículo eu me pôr diante de vocês gastando uma hora e dez falando. Final do século XX, começo do século XXI. Você tem que fazer isso domingo após domingo, 2, 3 vezes, 40, 50 minutos, se levantar diante do seu povo, um povo que não consegue mais usar a imaginação, não consegue mais interagir mentalmente enquanto você está pregando, um povo que desaprendeu a marcar à margem da Bíblia os pontos do seu sermão, em dialogar mentalmente com o pregador. A gente tem que fazer isso domingo após domingo. Sem Espírito, nós somos ridículos. Nós somos patéticos. Clamem pelo Espírito. Irmãos e irmãs, clamem pelos seus pastores, para que Deus una a palavra ao seu Espírito, para que aquelas velhas doutrinas, as antigas doutrinas, queimem nosso coração, nos libertem de fato, nos estabeleçam como novos homens, novas mulheres em Cristo. Terceira aplicação. Avamento é Deus afastando o julgamento, seu julgamento da igreja. Quando a gente olha para a nossa situação hoje, quando eu olho para a situação da igreja, do nosso país hoje, eu só posso me lembrar de Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Deus nos entregou ao nosso próprio pecado. Para mim é inexplicável que nós saímos da era das grandes expectativas, 1986 a 1991, 92, para o beco sem saída que nós chegamos como igreja e como Estado hoje, em que humanamente nós não temos nenhuma solução, nem a médio prazo à vista. Então clamem para que Deus, por meio do avivamento, Afaste a sua ira do nosso meio. Tire o seu julgamento do nosso meio. E traga tempos de refrigério para a gente. Tempos de paz, de alegria, de contentamento no Espírito Santo. Quarta aplicação. Avivamento é Deus despertando o coração do seu povo, visitando, vindo para habitar com ele. Clame para que Deus vos dê a certeza, não apenas intelectual, mas a certeza experimental de que Deus está presente no nosso meio, de que Deus de fato está entre nós. J. Packer escreve: épocas de avivamento trazem um profundo sentimento de que sempre se está diante da presença de Deus. E o interesse por assuntos espirituais torna-se irresistivelmente poderoso, tanto para ferir quanto para curar. A convicção de pecado torna-se intolerável e o arrependimento é profundo. A fé desabrocha firme e forte. A compreensão espiritual cresce depressa e aguda e os novos convertidos amadurecem em período de tempo bem curto. Os cristãos tornam-se destemidos no testemunho e incansáveis no serviço de Cristo. Eles reconhecem a sua nova experiência como a verdadeira antecipação da vida do céu, onde Cristo será revelado tão plenamente que jamais serão capazes de deixar dia e noite de cantar louvores e fazer a sua vontade. Busca avivamento, clame por derramamento do Espírito, para que a gente tenha a certeza interna de que Deus está presente em nosso meio. É interessante, uma marca de avivamento é que às vezes o culto não tem hora para acabar. As pessoas começam a orar e cantar, e pessoas ao mesmo tempo se levantam para confessar pecados. E não se consegue parar de confessar pecados, mas outras pessoas, em igual medida, se levantam para dar toda a glória de Deus, pelo grande perdão, pela renovação da aliança que ocorre no período de avivamento. E por último, avivamento é Deus mostrando a soberania da sua graça. Por um lado, talvez a gente esteja vivendo o dia das coisas pequenas, onde Deus vai trazendo seus eleitos lentamente, um após um, para dentro da igreja. Mas quando o avivamento vem, Deus manifesta o seu grande amor pelos eleitos, muitas vezes arrebanhando-os todos ao mesmo tempo e abarrotando a igreja de novos convertidos. E aqueles crentes, muitas vezes adormecidos, são despertos. E aquelas pessoas da nossa igreja que tinham a fé apenas temporária, a fé de um escravo, como diz John Wesley, elas são imediatamente convertidas e passam a dar glória a Deus. Busca então...